בעזרת השם, אין שם דף תמיך ח' עמוד בית, נזות שמוס פלאברס דו דף. אומתם, אינטיביו, אינסינמנטו דרב אסי, כי דיזיה, כי כוונדו, טבלדור, פרופסיונל, trabalha sobre a matéria-prima que lhe foi entregue, por exemplo, um marceneiro que recebe tábuas de madeira e produz com isso um armário, o valor que se adiciona quando ele faz o armário, no caso, pertence ao próprio trabalhador. O manco não é bechamachli. Então, se as madeiras valiam 100 e agora o armário vale 200 pelo trabalho que ele produziu, esses 100 adicionais pertencem ao marceneiro. Somente na hora que ele devolve o armário para quem que pediu o serviço, é como se fosse que ele está vendendo a parte dele para o outro pelo salário, pelo pagamento que ele vai receber. Lema, Messiah, Lei, fala agora, vamos trazer uma prova para esse conceito que nos ensinou o Ravashi. Olha só o que diz a Braita. Hanotentzemer latzabá. A pessoa que dá lã para a pessoa, que, o homem que vai tingir, veio que deixou orar e ele acabou estragando a lã. No tempo do meio de Simró, ele vai ter que pagar para o primeiro o valor da lã. Deduz a Gmará, de meio de Simró in, de meio de Simró vexif rolo, ele vai ter que pagar somente o valor da lã, mas não vai ter que pagar o valor de uma lã tingida. E então continua a Gmará. Lá chegou leachar nefilad eika shivcha veshua mina uman kone veshvachli. A princípio se trata de um caso que ele pegou a lã, tingiu a lã e depois estragou a lã, de maneira com que a lã já estava tendo um valor maior. E se a gente vai dizer que esse valor pertence ao dono da lã, na hora que ele prejudica a lã, ele prejudica uma lã já tingida que tem um valor maior, porque ele tem que pagar somente o valor da lã e não o valor da lã tingida. A princípio é uma prova para o Ravashi, que disse que o valor adicional pertence ao trabalhador e não ao dono da lã. Amar Shmuel, sobre isso falou Shmuel, Achamas Kinan, que quando ele deixou o Bishat Nefilah, de lei que a Shifra, mas ele deixou a Achar Nefilah, mas ele não tem o Bishat Nefilah, mas ele não tem o Falou Shmuel, não. Se trata que ele estragou antes da lã ser tingida. E por isso ele tem que pagar somente o valor da lã. Deduz a Gemara das provas de Shmuel. Se ele diz isso, isso indica que se ele tivesse prejudicado a lã depois que ela tenha sido tingida, ele ia ter que pagar, sim, também um valor adicional. Leima Shmuel et Ravasi. A princípio, então, é uma prova que o Shmuel discute com o que diz o Ravasi e diz que o valor adicional pertence ao dono da matéria-prima. A marca Shmuel fala com o Maranhão. O Shmuel pode dizer: Achamas, que ele de Tsemer, são lindo barabait. O fato que ele tem que devolver mais do que o valor da lã é porque a tinta também pertence ao dono da lã. Por isso ele prejudicou a tinta do homem e também a lã do homem. E por isso ele tem que pagar mais do que o valor da lã. Pergunta a Mará, segundo essa explicação, a Braga deveria falar que ele tem que pagar o valor da lã e o valor da tinta. E não, como diz o Shmuel, que ele tem que pagar o valor e o valor da lã tingida. Apresenta então uma prova que o Shmuel discute com o Ravashi. Era o Shmuel do Rui Kamat Revei. Um colega maior fala não. O Shmuel simplesmente falou que não podemos trazer uma prova desta braita. Porque esta braita pode ser que se trata de um caso que o homem estragou a lã antes dela ser tingida, e por isso não podemos trazer uma prova para baixo. Mas não obrigatoriamente ele discute e diz que caso ele prejudicou a lã depois de ser tingida, ele vai ter que pagar o valor adicional. Não, não temos uma prova com a opinião de Shmuel. Simplesmente ele falou que não podemos trazer uma prova para baixo dessa brata. Tashma, o Maravai de novo tentar trazer uma prova para o conceito que falou Ravashi, que quando o trabalhador traz esse valor a mais, isso pertence a ele até que ele entregue o serviço. Olha só o que diz a Braita, Noten Talitola Oman. A pessoa que dá o seu, sua roupa, suas roupas para um trabalhador, como um costureiro, por exemplo, um alfaiate, para fazer um certo trabalho. Gamro Veodio. Se o homem já acabou o serviço, ele já avisou que ele pode vir pegar a roupa. אפילו מכאן ועד עשרה ימים אינו עובר אליו משום בעל טלית. Mesmo que passaram se 10 dias, ele não transgride a proibição de não pagar o não, de não dar o pagamento naquele dia. E temos uma mitzvah que fala que quando recebe um serviço, você tem que pagar o dinheiro, o pagamento do trabalhador no mesmo dia, antes do anoitecer. Nesse caso, já que o outro tá com a mão, tá com a roupa nas mãos e ainda não entregou a roupa, ele não transgride essa proibição. Nitinalo, porém, se ele já pegou a roupa da casa do alfaiate, Bechatziayom, que vai checar lá para chamar, ou ver lá para o Shumatani. Mesmo que ele pegou ao meio-dia, quando o sol se põe e ele ainda não pagou, ele já transgride a proibição. Porque uma vez que ele já recebeu a roupa, ele tem que pagar imediatamente antes do pôr do sol. Até aqui a Braita. Deduz daqui a Gmará, ve isal kadata human kanebeshvach kli, amai over mishum baltalim. Segundo o que disse Ravasi, já que o valor adicional pertence ao alfaiate, e é como se fosse que ele vendeu isso para o dono da roupa, não é um serviço que ele fez em cima da roupa do outro. Simplesmente ele criou aqui um valor adicional e vende este valor adicional que está na roupa pelo pagamento do outro. No caso da venda, não tem a proibição de atrasar o pagamento. Se uma pessoa compra algo, ele atrasa o pagamento, ele não transgride a proibição. Somente uma pessoa que faz um serviço e não paga, somente nesse caso que ele transgride a proibição. Então, segundo Ravasi, isso na verdade é uma venda. Por que então ele transgride a proibição depois que ele já pegou a roupa? Amar Ravman Ibrei Rav Kahana explicou Ramali Begarta de Sarva. Se trata que ele entregou um cinto feito de fibras de lã, que ele só precisa pentear isso. Ele não precisa trabalhar em cima disso. Na lei Kashifra não tem nenhum valor adicional. Questiona como era a solução, falei, mas a na lei ele corre. Tudo bem, mas afinal de contas ele pegou essa roupa e deu para o alfaiate com alguma meta. Qual que era a meta? Para ele pentear e amolecer a roupa. E uma vez que ele fez esse serviço, amoleceu a roupa, então tem algum certo valor adicional. Que essa era a meta, porque ele trouxe isso para o alfaiate. Então esse valor adicional, segundo o Ravasi, isso pertence ao alfaiate. Logo, quando ele devolve a uma venda, logo, por que ele transgride a proibição de atrasar o pagamento? Lo tzricha de agne vitche 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 bemata de hainus chirut. Fala que aqui se trata de um caso diferente. Ele pediu para esse alfaiate trabalhar em cima dessa lã para amolecer, mas o pagamento não é pelo serviço. Ele falou, olha, você vai fazer tal serviço e eu vou te pagar tanto. Não, ele simplesmente é, cada vez, ele falou assim, olha, cada batida que você faz em cima da lã, cada vez que você bate em cima para amolecer mais, eu te pago um tostão. E cada vez mais um tostão, sobre cada batida, um tostão. Dessa maneira, ele não recebe o pagamento pelo serviço que ele fez em cima da roupa. Se ele fez um trabalho na roupa e recebe para isso o pagamento, sobre isso a gente fala que tem haverá a proibição de atrasar o pagamento. Nesse caso, já que ele recebe como se fosse por hora, nesse caso não tem problema de atrasar o pagamento. Tudo bem, agora a Gemara insiste. Tudo bem, essa foi a resposta, mas antes da gente chegar nessa conclusão, a gente achou que não se trata que esse é o esquema entre eles, e sim que ele paga pelo todo o trabalho que ele vai fazer em cima da roupa. E você achou que sobre esse caso, ele transgride a proibição de atrasar o pagamento. A princípio isso é uma prova para o que disse Rav Sheshet. דבאו מנים רב ששת קבלנות עובר עליו משום בלטלין או לא, אינו עובר, אבל רב ששת עובר, עובר. פרו רב ששת פרוסוס אלונוס, כי כן תרבאיה נסי סיסטמה, כי אלי יסביאו ותפזר מטרבאליו פורום סרט פרמנט, אי אלי נאו פאגה נוג'יה, אי סלי נסי קאטו נסים תזגידי הפריביסאו ג'טרזאו פרמנט. לאים רב ששת, פליגד רב אסי. Então, do Rav Sheshet, podemos trazer uma prova contra o Rav Asi. O Rav Sheshet falou que uma pessoa que recebeu de fazer um certo serviço, ele, sim, o outro, se não paga, tem, haverá a proibição de não pagar um dia. Como é que isso combina com o que falou o Rav Asi? Segundo o que falou o Rav Asi, uma vez que ele fez o serviço, o lucro, o valor adicional pertence a ele. Depois, quando ele dá para o outro, isso é uma venda. Então, como é que dá para transgredir a proibição ג'דרס אב פרמנטו אמר שמואל בר אחא הספיקור שמואל בר אחא בשליחה די גרתה וכפרו רב ששת כי סי ליקומנות ודום סרוויסו existe a proibição de atrasar o pagamento citado aqui um serviço que não tem um valor adicional como por exemplo uma pessoa que está recebendo o pagamento para transportar uma carta daqui para ali ele fala, você vai fazer tal serviço e eu vou te pagar tanto no fim do dia, se ele não paga ele transgride a proibição mas num caso que ele trabalhou sobre uma roupa de maneira que tem um valor adicional a lei foi como o Ravasi que disse que já que esse valor adicional pertence ao trabalhador e ele vende isso é considerado uma venda, num caso de venda não tem a proibição de atrasar o pagamento. Leima Ketanai, a Gemara fala, a princípio, esse ensinamento que falou o Ravasi, que será que o trabalhador que trabalha em cima de uma matéria-prima, o valor adicional pertence a ele ou não? Isso, na verdade, a lei que falou o Ravasi que o valor pertence a ele é uma discussão entre dois sábios. Olha só o que dizem as duas opiniões a seguir. A ser Shiraim Nezamim Vetavot Vekadesh Lecha. Uma mulher fala para um homem, a gente quer se casar, em vez de você me dar um anel para criar o casamento entre os dois, faça para mim, ele é um homem, trabalha com joias, que produza para mim um brinco, um anel, algumas joias, e eu vou, então, por essas joias, concordar e noivar com você. Esse vai ser o ato do Kiddushin. Em vez de você me entregar o anel, faça o trabalho para mim e aí me dá, e eu vou tornar para você. Keva Shassan Mekudesh Dvermei. Fala para Dvermei, uma vez que ele já fez as joias, elas estão prontas, ela está noiva. Vachem Obrim Mekudesh Dvermei Mamonada. Já os outros sábios discutem e falam não. Até que o dinheiro chegue na mão dela. Primeiro lugar, Anaís Agmará. Mai Mamon, ele vai botar Mamon, Mechad Dvermei, Savar, Otom Mamon, Lo. O que quer dizer que os sábios falaram que o dinheiro tem que chegar na mão dela? Se a explicação é que as joias têm que chegar na mão dela, então o Reb Meir disse que nem precisa chegar as joias na mão dela? É óbvio que não. Era Mamekacha, era Pshita, mas Mamon Mamonacher. A princípio, então, a explicação é outra. O Reb Meir fala que uma vez que essas joias foram entregues na mão dela, ela está noiva. E os Chachamim falam que não. Que se ela encomendou joias, ele produziu elas e deu para ela, isso não é válido como um Kiddushin, não é considerado que ele deu para ela algo de valor para criar o Kiddushin, o enlace entre eles. A princípio, como é que a gente vai explicar as duas opiniões? Por que os Chachamim dizem que se ele produz as joias encomendadas e entrega a ela, isso não vai ser um ato Kiddushin, não é considerado que ele deu para ela algo de valor, por que não? A Gemara, nesta primeira instância, entende que as duas opiniões concordam que uma pessoa que faz um certo trabalho, ele faz merecer o pagamento a cada instante. Ou seja, a cada instante que ele faz um pouco mais de trabalho, ele merece um pouco mais do pagamento. E assim por diante. E todos concordam que uma pessoa, um homem, que a mulher está devendo para ele dinheiro e ele abre mão da dívida, isso também não pode criar um kiddushin, um casamento, uma vez que ele não deu nada para ela e somente abriu mão da dívida dela. Então, qual que é a discussão entre Reb Meir e o Chachamim? A discussão é justamente o que diz Ravasi. Será que esta pessoa que trabalha com joias, será que o valor adicional pertence a ele ou não? Reb Meir Savaruman Klebeshvachli. O Reb Meir sustenta que o valor adicional pertence a ele, uma vez que ele trabalha em cima das joias dela e cria um valor adicional que pertence a ele. Na hora que ele dá isso para ela, ele está dando para ela algo de valor e isso tem força de criar o Kiddushin entre eles. Verabaran Sabre Enumar Klebeshvachli. Já os Chachamim discutem e falam que não, uma vez que ele trabalha em cima da matéria-prima dela, o valor adicional pertence a ela, e por isso, na hora que ele vem e dá para ela as joias, ele não está dando nada dele para ela. Ele causou que ela vai ter algo de maior valor, mas ele não deu diretamente algo dele para ela, de maneira que o Kiddushin não é válido. A princípio, então, o ensinamento de Ravasi é uma discussão entre o Rameiro e o Rabanan. Lo, fala que não. Não é essa a discussão entre os dois sábios. A explicação é outra. todas, na verdade, concordam que o valor adicional feito em cima da matéria-prima não pertence ao trabalhador. A discussão é o primeiro ponto que citamos. Será que uma pessoa que faz um trabalho, ele faz merecer o pagamento a cada instante, ou será que somente no momento que ele finaliza o trabalho que ele merece o pagamento? Rebbe Meir Savar, Enschlut Rabassof. Rebbe Meir sustenta que somente quando ele finaliza o trabalho é que ele merece o pagamento. Logo, já que no fim do trabalho ele agora tem que receber o seu pagamento, no momento que ele terminou o trabalho ele agora merece o pagamento, e ele não pega esse pagamento, ele dá para ela de graça, é considerado que ele está passando dele para ela algo diretamente, e o enlace que o Shin é criado. E o Rabanan discute e fala que não, que já que a cada instante ele se fez merecer o pagamento, e no, quando ele acaba de fazer o pagamento, já é uma dívida antiga que ela tem para ele, uma vez que ele já mereceu esse pagamento durante o trabalho, e por isso, uma vez que ele abre mão da dívida, isso não é considerado que ele deu na mão dela algo, que ele passou para a mão dela algo, e o Kiddushin não é criado. Esta é uma maneira de explicar a discussão entre eles. Vem by tema, ou uma outra maneira de explicar a discussão, de Kuriyam Meshor e Segundo Matralha Datsof. Todos concordam, segundo essa explicação, que o pagamento ele vai sendo criado no começo, durante o trabalho. Cada vez que ele trabalha um pouco, ele merece um pouco mais do pagamento. E a discussão entre eles é outra. Será que quando ele finaliza o trabalho, então agora ela tem uma dívida antiga com ele, uma vez que durante o trabalho ela já ficou devendo o pagamento que ele já merecia, e agora ele está abrindo mão dessa dívida? O Rebbe Meir sustenta que quando ele abre mão da dívida, é considerado que ele está passando para ela um certo valor, e por isso o Kiddushin pode ser criado. Já os Amaral dizem que não, mas ele somente abriu mão da dívida, não é considerado que ele passou para ela algo monetário, e por isso o Kiddushin não é criado. Rava Amar, o Rava traz uma terceira maneira de explicar a discussão entre as duas opiniões. Todos concordam que ele faz merecer o pagamento durante o serviço. E todos concordam que quando ele somente abre mão da dívida, isso não é o bastante para criar um Kiddushin. E todos concordam que o profissional não, o valor adicional não pertence ao trabalhador. Qual que é o motivo então dos Hamim, do Rebbe Meir, que diz que o Kiddushin é válido? Simplesmente, ele, quando trabalhou em cima das joias dela, da matéria-prima que ela deu, ele aumentou algumas gramas a mais que ele deu de presente para ela. É óbvio que essas gramas, já que elas têm um certo valor, elas podem ser consideradas um Kiddushin. Quando ele passa para ela essas gramas que ele está dando para ela de presente. Qual que é o problema, então? Porém, nesse caso, também ele está dando para ela uma dívida, que já que ela estava devendo o pagamento, ele está abrindo mão do pagamento, e também está dando algo monetário, da mão dele para a mão dela. O Rebbe Meir sustenta que já que, afinal de contas, ele dá algo diretamente para ela, isso é bastante, e por isso ela está noiva. Já os outros sábios dizem, Rabaná, dizem que não. Que já que ele deu duas coisas juntas, também abriu mão da dívida e também passou algo para ela, a intenção dela é se levar com essa dívida que ele está abrindo mão para ela, já que não pode se criar um Kiddushin através de abrir mão de uma dívida, o Kiddushin não está criado. O Bupruta da Antanai. E agora a Gemara vai trazer a seguir a discussão de dois sábios justamente sobre esse ponto. Será que uma pessoa que abre mão de uma dívida para a mulher, ele não deu um dinheiro para ela diretamente, simplesmente abriu mão da dívida, isso não pode criar um Kiddushin? O enlace é feito justamente quando ele passa o dinheiro para a mão dela. E além disso, ele deu também diretamente uma certa quantia para ela. Será que quando ele faz as duas coisas juntas, já que ele passou o dinheiro, o Kiddushin é válido? Ou será que já, afinal de contas, a intenção dela é de estar noiva através da dívida que ele abre mão, e por isso que o Kiddushin não é válido. A Gemara vai trazer a discussão sobre isso. Detalhe, fala a Braita, se um homem fez um trabalho para a mulher, ela está devendo o pagamento, ele fala para ela, eu abro mão do pagamento para você levar comigo, é lógico que isso não é válido como Kiddushin, uma vez que ele não está dando nada na mão dela, simplesmente está abrindo mão de uma dívida. Bessachar she'eseimach mekudeshet. Porém, se ele fala que ele vai querer levar com ela com o pagamento do serviço que ele vai futuramente fazer para ela, então isso é válido. Abinatan Omer, Bessachar she'eseimach eram kudeshet, v'chol she'el Bessachar she'asidimach. Já o Abinatan discute e diz que nos dois casos, tanto o serviço que ele já fez, tanto o serviço que ele vai fazer, ele não pode criar com isso um kiddushin. Rebbe Yudan Asi Omer, Bemet Amru Ben Mitzchar Shasiti Mach, Ben Mitzchar Shasiti Mach, Enam Kudeshet, Ben Mosifam Nofach Mishalom Kudeshet. A última opinião diz, concorda com o Rebbe Natan, que nos dois casos o Kiddushin não é válido, porém, se ele aumentou um pouco deles, ou ele pôs gramas a mais, gramas de ouro a mais que ele está dando para ela, nesse caso o Kiddushin é válido. Qual a explicação dessas três opiniões? Ben Tanakama Rebbe Natan Kabenayu Schirut. Entre a primeira e a segunda opinião, a discussão é: será que a pessoa que faz um serviço faz merecer o pagamento durante o trabalho, de maneira que no fim do trabalho é uma dívida e por isso não, o Kiddushin não vai ser válido? Assim sucede a segunda opinião. Mesmo que ele fale: olha, eu vou te fazer um serviço e o dinheiro desse serviço você não precisa me pagar e você vai estar noiva comigo através desse dinheiro. Isso não é válido segundo a segunda opinião. Porque já que ele faz merecer o serviço durante o serviço, quando chega no final do serviço, isso já é uma dívida. Abrir mão de uma dívida não pode se criar com isso um kiddushin. Já a primeira opinião fala que não. Que tudo vem, ou ele faz merecer o trabalho, o pagamento somente no fim, de uma só vez, quando ele acaba o trabalho. E por isso, nesse caso, já que ele dá isso para ela, o kiddushin é criado. Já entre a segunda e a terceira opinião que vimos, a discussão vai ser: será que uma pessoa que aumenta um pouco mais e dá um certo valor dele para ela, e juntamente com isso também abre mão da dívida, será que nesse caso o kiddushin é válido ou não? A Gemara continua tratando sobre as leis daquele trabalhador que estragou a matéria-prima que o outro lhe deu. Amar Shmuel, diz o Shmuel, Tabach uman shekilkel, um shochet que abate os animais, e ele é profissional, e aí, na hora que ele foi fazer a shchita, ele acabou estragando. Nós sabemos que se a shchita não é feita meticulosamente da maneira certa, no local certo e com o movimento certo, o animal se torna não kasher, não pode se comer a carne desse animal. Então, esse shochet, tabach profissional, estragou e acabou causando que o animal não é kasher. Hayav leshalem, ele vai precisar pagar. E continuou o Shmuel explicando, maziku, porque ele prejudicou o animal do outro. Poxão, nasce que o melo, shokhetlomikan. Ele é culpado, porque, como se fosse que eu falei para ele, faz shkita desta maneira, ele fez de uma outra maneira. É culpa dele que ele fez da maneira errada e ele vai ter que pagar. Assim são as palavras de Shmuel. Lama ele mesmo armazico por Shmuel. Por que o Shmuel tem que explicar que ele é o culpado e a culpa é dele, que ele se comportou da maneira errada? Explica a Gemara as palavras de Shmuel. E a armazico, avaminar emine echadeka abed besachá. Se eu falasse, se o Shmuel dissesse que ele que prejudicou o animal do outro, eu diria que somente no caso que ele está fazendo isso quando ele está sendo pago, somente nesse caso ele tem mais responsabilidade e nesse caso ele tem que pagar. Avaleika de Kavit Bechinam lo, Kamash Panam Poshel. Mas se ele faz isso de graça, gratuitamente, a responsabilidade dele é menor, ele não vai precisar pagar. Por isso que o Shmuel falou não, ele é culpado, mesmo se ele está fazendo isso gratuitamente, a responsabilidade é dele, ele vai ter que pagar. Até aqui, a primeira opinião é a opinião de Shmuel. Eitivei Rav Chama Bar Gura de Shmuel, perguntou o Rav Chama Bar Gura para o Shmuel, Harotel Memar Tabach Venibla. Existe uma braita que diz que se uma pessoa entrega um animal para um shochet para fazer abater o animal, e ele acabou causando que o animal não é kasher, uman patur, se ele é profissional, ele está isento. Porque a gente diz que se ele é um profissional E mesmo assim, mesmo que ele é um profissional, o animal acabou ficando na caixeira, deve ser que não tinha muito o que fazer, que era muito difícil fazer a chitar nesse animal. E por isso ele não conseguiu. Logo ele está dizendo, Hediot Hayav, já se ele não é um profissional, ele então vai ter que pagar. Vimnatan Zahar Benediot Benuman, Havashalem, porém, se ele fez isso por pagamento, então mesmo o profissional também tem mais responsabilidade e tem que pagar. Uma pergunta contra o que eu disse Shmuel. O Shmuel falou que o profissional, mesmo se ele está fazendo a shritá gratuitamente, ele também tem que pagar, porque a responsabilidade dele é ver que o animal vai se encaixar. E mesmo se ele é um profissional que faz de graça, a culpa é dele. Amarle respondeu Shmuel, Leaker Mochach, as palavras que estão falando não têm cabeça. Ou seja, a pergunta está errada. E por ele não explicou. Ata Umra Banan, veio um outro sábio, e fez a mesma pergunta para o Shmuel. Amarlei racha shakal que vai deixar que ele cabrar. O mesmo que eu falei para o primeiro que perguntou, é válido para você também. Essa pergunta não tem perna em cabeça. Por quê? Caminho na Joana de Meir, caminho na Banar. Eu estou falando uma lei que ela vai de acordo com a opinião de Meir. E vocês estão me questionando de uma braita que vai conforme uma outra opinião, a opinião de Rabanan. Amai lo deact milei, sheni omer maziku posheu, nasei que omer roshot umihan roshot romikan. Eu estou explicando que o motivo que ele precisa pagar é porque ele é o culpado e ele que prejudicou o dinheiro do outro, como se fosse que eu pedi para ele fazer escrita assim e fez escrita assim. Essas são as palavras de Shmuel. O Shmuel falou, vocês deveriam entender que se eu falei todas essas explicações, Mal Itlei Haisvara, essas explicações vão conforme a opinião de Rebbe Meir. De Amar Bai Melino Nafshei. Rebbe Meir diz que sempre a pessoa tem responsabilidade de tomar cuidado, de ser cauteloso. Essa é a opinião de Rebbe Meir. Rebbe Meir, ele diz que a pessoa tem que ser mais cautelosa. E o que eu disse vai conforme a opinião de Rebbe Meir. E não me questionem de Braita, de Braitas que vão conforme a opinião de Rebbe Meir. A Gemara explica, Hai Rebbe Meir, quem que é esse Rebbe Meir? Onde ele foi citado que ele exige da pessoa de ser cautelosa? Ileimar Rebbe Meir, detinan kashlo ba'alav mosera, venalo fanav karo ive atzav ezik bentam en moad chayav. E Rebbe Meir, se você vai dizer que se trata do Rebbe Meir que vimos no Daf Memhei, que a pessoa que pegou um animal e fechou a grade, trancou direito, e mesmo assim o animal saiu e prejudicou, o dono do animal vai ter que pagar pelo prejuízo causado. Então a gente vê no Rebbe Meir que a gente exige dele ser bem cauteloso. Hatam Bekraeplig. Naquele caso, a opinião de Rebbe Meir não vem pelo raciocínio que ele tem que ser cauteloso. Vem simplesmente ele aprende essa lei de um passuk. Então não é esse Rebbe Meir que a gente está falando. Era a Rebbe Meir. Propõe agora então uma outra braita, onde Rebbe Meir é citado. Detinan. Olha só o que fala o Rebbe Meir. Litzvah adom litzvah shachor, shachor litzvah adom Rebbe Meir, omer noten od mei atzmiro. Rebbe Meir falou que se a pessoa deu a lã para uma pessoa, para um outro, para ele tingir de vermelho, ele acabou tingindo de preto, ou vice-versa, ele vai ter que pagar por isso. A gente vê que ele tem que ser cauteloso e prestar atenção qual que foi exatamente a encomenda. Hata beadaim kro. Fala que maneira diferente lá. Já que ele pinta com as mãos dele, ele não pode botar as mãos na lã do outro enquanto ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Porém, no nosso caso, ele não, com as mãos dele, danificou o animal. Ele fez a shritá e acabou acontecendo algum problema. Mas o próprio ato que ele foi fazer é a shritá. Quem disse que nesse caso o Meir exige dessa pessoa ser cautelosa? Ela, Harab Meir. O colega Maral é o Meir que é citado na seguinte Mishnah. Se a pessoa deixa o seu animal ou o seu barril cair na rua, ele não tira o barril da rua e outras pessoas acabam tropeçando e se prejudicando, ele vai ter que pagar. Se os sábios discutem que ele não precisa pagar, e lá a gente explicou, nessa sugiá a gente explicou que o raciocínio do Rebbe Meir é que já que ele é culpado de ter tropeçado, porque a pessoa tem que ser cautelosa e não pode tropeçar, e se ele acaba tropeçando é porque ele não foi bastante cauteloso, por isso, mesmo que não deu tempo dele levantar, ele vai ter que pagar. Vemos que também exige uma pessoa ser mais cautelosa. Assim também, no caso do Shohet, a opinião do Rebbe Meir é que, se, mesmo se ele é uma pessoa profissional, ele está fazendo o trabalho gratuito, se ele causou que o animal do outro não é kasher, ele vai ter que pagar por isso, porque faltou cuidado da parte dele. Amar Rav Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, falou então Rav Bar Chana, nome de Rabbi Yochanan, Tavach uman shekelkel chayav afilu uman kedavachei tzipori. Mesmo se a gente está se tratando de um shohet que abate animais, mas ele é um expert neste campo, como os shohatim de tzipori, que eram os que mais entendiam desse assunto, mesmo assim, se o animal acaba se tornando não kasher, a gente não vai dizer que não tinha que fazer. Deve ser que era um caso impossível do animal ficar kasher, porque é um caso muito difícil. Não, também estes shohatim, se eles fazem com o animal não kasher, eles têm que pagar. Assim é a opinião de Rabbi Yochanan. Questiona a Gemara, o meu Rabbi Yochanan, ah, será que realmente essa é a opinião de Rabbi Yochanan? Ve Amar Rav Bar Chana, olha só o que falou Rav Bar Chana, uvdav de kavet Rabbi Yochanan mikin shel Maon. Uma vez aconteceu no Beit HaKnesset, na cidade de Maon, de um shohet que abateu galinhas e causou que a galinha não ficou mais kasher. Ve Amar Rei, falou para ele Rabbi Yochanan, aiter ayad imunchet lekar yoni, vavterach. Falou Rabbi Yochanan, se você me provar que realmente você entende de shchita de galinhas e você é um profissional, então você vai estar isento de pagar pelo prejuízo. Uma vez que você é um profissional, com certeza não tinha como fazer que a zerinha fique caché. Você disse que o Rebbe Yochanan fala... Não, que o Rebbe Yochanan fala que mesmo o maior expert tem que pagar. Lo caché, responde a Gemara. Kan bechinam, kan besachar. O que disse o Rebbe Yochanan, que mesmo o maior expert tem que pagar, se trata se ele está fazendo isso sendo pago. Se ele está sendo pago, ele tem mais responsabilidade. E sobre isso falou o Rebbe Yochanan, que mesmo o maior profissional do mundo tem que pagar pelo prejuízo. Já se ele está fazendo isso de graça, então não. Que a da Rebzeira, assim como falou Rebzeira, Harotzeshit Hevro Tabach, Dimondinar. Se uma pessoa dá um animal para o Shohet fazer a Shkita, e ele quer garantir que se o Shohet vai fazer um erro, o Shohet vai lhe pagar o prejuízo, ele tem que então pagar de antemão para o Shohet, de maneira que ele vai ter mais responsabilidade, e se ele prejudicar o animal, ele vai ter que pagar. Meitivei, a Gemara finaliza com uma pergunta. Hamolich chitim letachon, a pessoa que leva trigo para o moedor de trigos, velo letetar vassan tsubino mursan, e ele não separou as cascas do trigo e moeu tudo junto, de maneira que a farinha ficou de baixa qualidade. Ou mesmo se ele trouxe, mesmo caso, se ele trouxe farinha para um padeiro, ele fez um pão de má qualidade. Ou se ele traz um animal e o shohet faz com o animal não é kasher, o outro tem que pagar o prejuízo causado, já que a lei dele é semelhante à lei de uma pessoa que recebe dinheiro. A gente vê que mesmo que ele não recebeu dinheiro, ele tem toda a responsabilidade. Ei, mas responde a Gemara, a versão é outra, a versão certa é me preencheu no seu sacar, que ele tem essa responsabilidade caso realmente ele recebeu dinheiro. A Gemara finaliza esse daf com um episódio. Raul Megarunta, um certo animal que foi abatido e ele ficou não caché. Não vamos entrar nos detalhes, mas a shrita, o cano, a laringe do animal é formada por vários anéis, e a shkita deve ser feita no meio de um dos anéis e não entre dois anéis. Sobre isso existe uma discussão quanto exatamente a faca encosta nessa região e o animal não está kasher. De qualquer maneira, aconteceu que o animal não ficou kasher por esse motivo. De atalha que amei derá, e o caso foi trazido perante o Rav, tarfei o patra tabach mishlumi dame. Ele falou, olha, o animal não é kasher e o shohet que abateu o animal não precisa pagar o prejuízo. O dono do animal saiu da casa do Rav. Pagubei Rav Kahana Ravasi Belgavra. O Rav Kahana Ravasi o encontraram. Amrei Avid Bach Rav Tati. E falaram para ele, saiba que o Rav, ele fez com você duas coisas. Mais tarde, o que quer dizer duas coisas? Podemos explicar. Ilei matar, te ligriuta, se eles querem dizer que ele fez duas coisas ruins. dei bari lachshuri che Rebbi Yossi e Rebbi Yehuda v'Tarfa. Por um lado ele fez uma coisa ruim, que ele falou que o animal não é kasher, e a lei, na verdade, é como Rebbi Yossi e Rebbi Yehuda, que diz que nesse caso que a faca só tocou nessa região de maneira parcial, o animal é kasher, e o Rav falou que o animal não é kasher, então essa é a primeira coisa ruim. Veinami, que era banana de bari lachshuri v'Tarfa. E em segundo lugar, se o animal não é kasher, o shohet deveria pagar o prejuízo, e ele falou que o shohet não precisa pagar. Se essa é a explicação dos dois sábios, o Mishar e Mahari, será que é permitido eles falarem desta maneira para o homem? Veatani, olha só, diz a Braita, Lechetze, quando tem três juízes que fixam o veredito, segundo a Torá, o veredito é fixo segundo a maioria. Se dois falam que a pessoa tem que pagar e um diz que a pessoa não tem que pagar, por exemplo, a lei fica como os dois. Então, quando os juízes saem do tribunal, o juiz não pode falar, olha, eu digo que a lei não é assim, mas os meus companheiros, os outros juízes, falam que a lei não é assim. Eu falo, mas seja cavaleiro Bolai, e a lei foi fixada como a maioria. Não, ele não pode revelar quem foi que falou que a pessoa precisa pagar ou não. Sobre isso eu falo para o Pasuk, que uma pessoa que revela os segredos que causam intrigas, ele faz um pecado. Assim também, os dois sábios não poderiam falar, mesmo se o Rav tivesse dito uma lei errada, os dois sábios não poderiam ir e contar isso para o dono do animal, o que causaria um amargoamento. Ela está tendo uma luta. A explicação da frase dita que o Rav fez duas coisas é que ele fez duas coisas boas. Quais foram as duas coisas boas? Delo uchlach svek isura. Em primeiro lugar, ele falou que o animal não é kasher, e ele tem razão disso, de maneira que ele salvou você do pecado de comer um animal não kasher. O manach me segue lá. Em segundo lugar, ele falou que o shohet não precisa pagar para você, de maneira que você está monetariamente limpo. Você não pegou o dinheiro que não deveria receber. Então, ele fez duas coisas boas. Também, o animal ele falou que não é kasher, para você não comer não kasher, e falou que o outro não precisa pagar, para você não pegar um dinheiro que não lhe merece. Contudo, até o próximo dado.